Boas, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos avançar hoje com a nossa segunda temporada. Estivemos um bocadinho atrapalhados com a realização do site, por isso é que não conseguimos fazer alguns episódios nestas 2, 3 semanas que passaram. Já temos muita coisa nova para poderem ver lá no site, desde análises, destaques, rubricas. Passem por lá e vejam o que quiserem e deem-nos o feedback. Connosco hoje, para falar um pouco de treino guarda-redes, que era um tema que já nos estavam a pedir há algum tempo, temos o Francisco Pitacas, atualmente está como treinador guarda-redes da equipa do Amora, que está no Campeonato de Portugal, como a gente sabe. Já passou pelo Pedro Pinheiro, pelo Sacavenense, pelo Sintra e também está, digamos assim, na Santa Maria, na formação. Francisco, boa noite, espero que esteja tudo bem contigo.
Boa noite, está tudo? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui a falar com vocês e partilhar um pouco sobre a minha experiência no treino guarda-redes. É um prazer.
Íamos-te pedir que fizesse aqui uma pequena apresentação, porque não sei se vocês sabem, o Francisco tem apenas 21 anos e já está num patamar que nós consideramos muito bom no futebol semiprofissional, e queremos saber como é que foi atingir este patamar assim, digamos, tão rápido, assim, um resumozinho da tua carreira.
Eu comecei muito cedo, comecei com 15 anos, estava a jogar no Santa Maria, era guarda-redes, não com muita qualidade e desde cedo percebi que não iria chegar a um patamar nem sequer semi-profissional e na altura recebi um convite do meu treinador adjunto na altura, que era o Mr. Hugo Mafra, e o coordenador do Santa Maria era o treinador, que é o Nuno Santos. Convidaram-me para ser treinador guarda-redes da equipa onde o Mr. Hugo era treinador principal nos iniciados B. Pá, eu, como queria deixar de jogar, mas não queria estar fora do futebol, aceitei, mas muito sinceramente não tinha noções muito básicas sobre o treino guarda-redes. Tinha tido treino guarda-redes com treinadores com qualidade, como o Mr. Márcio, como o Mr. Márcio Santos, pá, e eu sabia ensinar as técnicas básicas. Pouco mais do que isso e decidi aceitar. E a verdade é que quando já estou como treinador guarda-redes e estava a trabalhar com miúdos cerca de 2 anos mais novos do que eu, comecei a ganhar uma grande paixão pelo treino guarda-redes. Comecei a ir a formações, tive sempre a sorte e o privilégio de estar perto de pessoas que me passaram muito conteúdo, muita qualidade do treino, vi muitos treinos, tanto de treinadores principais como de treinadores guarda-redes. Pai, desde logo percebi que estava na vertente certa, digamos assim, do treino, que era o treino guarda-redes, e pai, comecei a ir a formações, a partilhar ideias, e tive 2 anos como treinador de Santa Maria, recebi um convite, fomos campeões no segundo ano, campeões não, subimos divisão com os iniciados para a primeira distrital, subimos para a primeira, recebi um convite para ir para o Juvenis B, Campeonato de Honra do Sacavenense. E quando aceito, passado 1 ou 2 semanas, o Mr. Rui Gomes convida-me para ficar com o Juvenis A, Campeonato Nacional do Sacavenense. Com o Mr. Rui Gomes já me conheci como atleta, e eu consegui conciliar com o Juvenis B e o Juvenis A, Campeonato Nacional e Campeonato de Honra. E depois sempre estive também ligado à Escola de Guarda-Redes Los Santos, onde aprendi muito. Uma escola que permite tanto aos guarda-redes como aos treinadores evoluírem. E depois dali fui crescendo, fui ganhando ainda mais paixão. Tive a sorte depois de ser que vem trabalhar com os Júniors e receber o convite do Mr. Bruno Dias para ficar na época seguinte nos Séniors. E este ano voltei a trabalhar com o Bruno no Amora. E há um ano voltei ao Santa Maria na formação. Saí quando fui para o Sacavenense, voltei há um ano. E é um prazer estar num clube onde me abriu, digamos assim, as portas para o sonho, e para a minha paixão, e estou rodeado ainda pelas mesmas pessoas, pelo Mr. Nuno, pelo Mr. Hugo, que devo muito a eles, sou muito grato a eles, e estou a trabalhar neste momento com o Bruno no Futebol Sénior e com toda a equipa técnica, o Teixeira e os restantes elementos, que é um prazer imenso.
Francisco, boa noite então. Agora,
Boa noite.
como tu disseste, já no Santa Maria, com a tenra idade, trabalhaste com atletas de quase da tua idade, depois então seguiste para outros escalões de formação. A teu ver, que estás dentro do meio e agora, no sénior, ou seja, passaste por diversas idades, Qual é que achas que é o aspecto fundamental da aprendizagem nos colégios de formação? Por exemplo, o que é que tu achas que é mais pertinente? Os petizes é um escalão assim muito recente, mas que não há bem posições definidas, mas por exemplo, já benjamins, iniciados, infantis, todos esses escalões, dividindo cada um deles, qual é que achas quais é que são os aspectos de aprendizagem fulcrais para cada um desses escalões?
Na formação existe as etapas de formação, que é muito falado, e no treino guarda-redes também o é. Existe a parte que eu chamo o ABC, que é logo o início, que os miúdos, no, mais ou menos no escalão que tu referiste, os petis e traquinas e por aí fora, temos o ABC, depois evolui um bocadinho para outra etapa de formação, e de forma resumida, cada idade. Ou cada escalão, digamos assim, tem uma etapa de formação. Devemos logo começar com mais básicos, jogos didáticos, lúdicos, não olhar para um miúdo de 8, 9 anos como fosse um rapaz de 17, 18 ou um sénior com 20 e tal anos. Porque
Claro,
eles ainda
exato.
não têm a parte motora como esses homens têm, né? Porque 18, 19, 20 e por aí fora já são homens e devemos olhar primeiro, ok, esse miúdo precisa primeiro relação com bola. Jogos lúdicos, muita relação com bola, a bola passar por baixo das pernas, à volta do corpo, indo
Como
dando.
estavas a dizer, aspectos motor?
Exatamente, depois indo devagarinho, às recepções básicas, a recepção baixa, média, alta, posição base do guarda-redes. E depois isso, em cada escalão, ou seja, em cada idade, vai ficando mais complexo, entre aspas. Não quer dizer que, obviamente, com 10 anos aquilo não fica muito complexo, mas fica mais difícil para eles no início, entre aspas, ok, vamos subir a exigência, sem tornar aquilo demasiado complexo. Eu, pela primeira vez, ano passado, trabalhei com o miúdo de futebol 7, é curioso, comecei logo no futebol 11 e passei logo de iniciado juvenil, juvenil júnior, júnior sénior. O ano passado, no Santa Maria, eu treinava de manhã no centro de futebol com séniores e à tarde, noite, treinava com miúdos de futebol 7. E foi, pá, foi incrível, foi muito bom porque eu estava a beber de várias fontes. Estava a beber rendimento, e ganhar, técnica e tática, estava tudo envolvido, mas é rendimento. E na formação, o rendimento nem é a palavra que entra no Santa Maria em futebol 7. Como palavra.
Sim, informação é o rendimento é um
Exatamente.
bocado posto de lado.
Exatamente. Não é que esteja completamente lá, mas o principal foco é a evolução
Exato.
dos atletas. E ali eu percebi logo que os miúdos, já sabia, mas estava lá dentro, era diferente, epá, e não trabalhava nem de perto nem de longe a mesma coisa com os miúdos benjamins, no ano passado era 2009, com sénios de 30 anos. Obviamente que era impossível. Começar pela parte lúdica, recepções bases e técnicas bases também, muito simples, e a coordenação. Muita coordenação, aí está a parte motora. Coordenação, coordenação, se não cenas é importante, quanto mais para miúdos essa faixa etária. E resumidamente, pá, podia depois dizer como é que estavam divididas as etapas de formação, mas é muito mais fácil perceberem e não estar a utilizar grandes palavras que nós utilizamos no treino guarda-redes. Pá, é parte lúdica, sempre tentando relacionado com as técnicas de base, muito parte de coordenação, técnicas de base e depois com o subir da idade e do escalão, abrir para a parte de jogo. De jogo, ou seja, fazer exercícios que nós sabemos que poderão acontecer no jogo. Um cruzamento, uma repetição de bola, que ele depois vá para o jogo e pá, também que eu treinei isso com outra do guarda-redes na quarta-feira, por exemplo. Pronto. E de forma resumida, isto que acontece. Em séniores, eu olho para o guarda-redes sénior e para mim é muito importante, ok, que nós vivemos o rendimento, a verdade é essa, nós treinadores vivemos o rendimento. Se não ganharmos, infelizmente, não iremos continuar com aquele projeto. Mas eu olho primeiro para o atleta e percebo, ok, para ele ter o rendimento máximo no jogo, ele tem que estar bem tecnicamente. Ele no treino tem que fazer as coisas bem tecnicamente, tem que fazer uma boa recepção, tem que ir bem, tem que atacar a bola bem. Para depois no jogo ele conseguir fazer isso e chegar ao tal rendimento que nós queremos. Pronto, depois se no jogo se ele consegue defender a bola tecnicamente perfeita, pá. Pronto, tudo bem, a bola pode entrar, mas só irá defender a bola tecnicamente perfeita, digamos assim, se treinar dessa forma. Pronto. E os miúdos é igual, os miúdos podem errar 30 vezes e acho muito bem que erra, porque vão aprender. Eu digo sempre aos atletas, seja de 9 anos ou 30 anos, se errarem, tentar fazer o que é pedido e o que treinamos, está tudo bem. Eu estou cá para vos ensinar. Por isso, resumidamente, acho que, não sei se foi explícito ou não, mas é, tentamos ser tudo de forma resumida.
Exato. Agora, tu falaste num ponto que eu já tinha discutido antes de nós pensarmos em fazer a entrevista com o André. Pronto, novamente, a tua idade é um fator que nos desperta muito a atenção. E tu, agora, estando a trabalhar com os séniores, como é que é aquela relação treinador, vá, de 21 anos, se calhar, com os jogadores, ou um bocadinho mais de idade, aquela relação de respeito? Como é que tu sentes que foste enquadrado no plantel? Se achas que há sempre aquela coisa, treinador é muito mais novo que eu, achas que há muito essa diferença ou não sentes isso?
Eu, na minha opinião, olhando para o futebol sénior, eu fui logo muito bem, digamos assim, batizado. O meu primeiro projeto em sénior foi com o Bruno Dias, em Secavém, na segunda época dele, como treinador principal do Secavenense. E os meus guarda-redes eram o Cardoso, que na altura, se não estou em erro, tinha 31 anos. Tinha o Ruben Dionísio, que apesar de estar na altura na casa dos 20, ainda está, tinha 24, se não estou em erro. Ou 23, 24, e já tinha estado como terceiro na primeira liga do Estoril, e tinha o David, que já me conhece há muitos anos porque jogámos juntos, que é um ano mais novo do que eu. Ou seja, eu vi logo ali três guarda-redes, dois muito mais velhos, dois sempre tiveram no futebol profissional, um ano mais novo do que eu, e tínhamos uma relação de há 10 anos, digamos assim, não éramos muito próximos, mas sempre nos demos bem. E eu rapidamente percebi uma coisa, e eu fui, nunca mais me esqueço da primeira conversa que eu tive com eles. No primeiro dia de pré-época, eu disse claramente, tinha 19 anos na altura, eu disse claramente, pá, eu não vou jogar, e ficava com receio. Ficava com receio porque já tiveram em campeonatos profissionais, são profissionais, formados em grandes clubes, o Cardoso no Sporting, o Ruben no Estoril, e pá, ficava com receio, meu 19 anos, a cair, entre aspas, e bem dentro de aspas, no futebol sénior, pá, e ficava com receio, mas a verdade é que se eu estou aqui é porque tenho competência, vou-vos ajudar, mas não tenho a dúvida nenhuma que vocês vão me ajudar imenso e eu só vou ser um bom treinador e evoluir como um bom treinador com a vossa ajuda, porque eu vou-vos exigir o máximo de vocês como vocês vão exigir de mim. Pá, eu estou aqui para vos ajudar e acreditem, isso vai correr bem porque eu vou-vos ensinar e vocês vão me ensinar também muitas coisas. E a verdade é que, pá, foi isso que aconteceu. Pá, eu acabei, às vezes a malta pensa que no futebol sénior nós não ensinamos nada aos guarda-redes. Há muito essa teoria. Ah, pá, ele tem que estar bem fisicamente e mentalmente. Ok, mas é muito importante ele também estar bem tecnicamente. E há muitas das coisas que eles não sabem. É normal.
Claro.
Nem toda a gente sabe tudo. Pá, é um guarda-redes com 30 anos. Tudo bem, mas não sabe tudo, como é lógico. Só nós temos que perceber é saber passar a mensagem, não pedir da noite para o dia, porque eles já estão habituados a fazer certas técnicas há 9, 10 anos. Não podemos pedir algo da noite para o dia. Vamos dar tempo. Mas vamos mostrar confiança para eles o fazerem. E depois, na época seguinte, no Sintra Futebol, trabalhei com o Filipe Leão, na altura tinha 36, se não estou em erro. Já tinha estado na segunda liga, campeão da CNS, pelo Mafra. E a conversa foi igual que eu tive na altura com o Cardoso e com o Ruben. E eu disse, estou aqui para vos ajudar, vou-vos ensinar, vocês vão me ensinar também. E a verdade é que sempre tive relações muito próximas com os meus guarda-redes. Ir jantar e almoçar com eles nas alturas que era para ir. Eu, nesse momento, já não treino o Leão, ainda comecei a ser para treinar o Leão no Estrela, depois saí para abraçar o projeto do Amora e continuo a falar muito com o Leão. Criámos uma grande amizade. Pai, estamos a falar de um atleta que é muito mais velho do que eu. Tenho 21 e ele, neste momento, está com 37. E a verdade é que.
Isso é excelente.
Sim, mas a verdade é que não é. Lá dentro eu não era amigo dele, era amigo também, mas era o treinador e exigia dele que me exigia. Ano passado, do Pardana, do Moreira e do Diogo. Só que eu tenho uma opinião muito própria, que é no treino guarda-redes, no chamado microgrupo, é muito importante haver uma relação de amizade, digamos assim, muito importante. Não, obviamente que o mais importante é o treino, mas uma relação de amizade, pá, se eu confiar em alguém, eu dou muito mais de mim. A verdade é essa, se eu confiar em ti, eu consigo desabafar contigo. E ao desabafar contigo, eu, treinador, se o atleta estiver a desabafar comigo, eu percebo, pá, ele se calhar ontem, pá, teve uma situação com os filhos, porque o Cardoso era pai, o Leão também era pai, epá, e eu sei perfeitamente que às vezes há problemas que interferem depois com a parte psicológica. Para matar o homem, depois está o atleta. E eu nunca tive problema nenhum com nenhum atleta mais velho do que eu. Sempre tive boas relações com os atletas e mesmo no grupo, não só com os guarda-redes, que eu sempre tive uma relação muito próxima com os atletas, até uma certa medida, como é lógico. E uma coisa que eu já percebi é muito mais fácil um atleta mais velho respeitar do que o mais novo. O mais novo.
Era aí que eu, desculpa estar-te a interromper, era aí que eu queria chegar. Nós muitas vezes pensamos que, se calhar por causa da tua idade, eles podem não te respeitar ou alguma coisa assim, mas a verdade é que eles estão num patamar em que, se eles não respeitarem o treinador, só eles é que saem prejudicados. Não sei se me estou a fazer
Sim,
entender,
sim, sim.
porque imagina, quem está. Muitas vezes quem está nesses patamares, mesmo tendo a idade de 32, 33, para um guarda-redes, ainda tem alguns anos de futebol. Por exemplo, um guarda-redes do CPP, certeza que, e com cada vez mais, está a um passo da segunda liga. E às vezes, estando a um passo da segunda liga, pode correr bem uma época, está a um passo da primeira. Sabemos que muitas vezes o trabalho dos guarda-redes é um pouco independente de como corre a época. Porque vemos guarda-redes que, de equipas que estão a lutar por não descer ou assim a brilhar semana após semana, e se calhar nesses casos dão muito mais nas vistas que os jogadores de campo dessa equipa.
Exato.
E achas que era aí que eu queria chegar? Muitas vezes, se calhar, é mais fácil até trabalhar por causa disso.
Eu tenho uma opinião que é o atleta sénior, quando vem um miúdo ou um treinador principal, por exemplo, de 29, 30 anos, podemos falar do caso do Vilas Boas, quando vai para o Porto, tinha 30 e poucos anos, o Elton era mais velho do que ele, por exemplo. É normal eles, por isso é que eu tive aquela conversa com os meus primeiros guarda-redes séniores. Eles primeiro vão olhar, pá, este miúdo, pá, é mais novo do que eu, já fui campeão pelo Porto, pá, se calhar o Elton pensou isso, não sei. Só que eles olham para uma coisa muito importante, que é, tem qualidade ou não tem qualidade? Vai-me ajudar a
Exato.
concretizar os objetivos ou não vai? Porque eles preferem, seja treinador principal, adjunto ou treinador guarda-redes, alguém mais novo com qualidade ou alguém com mais idade, que se calhar não tem tanta qualidade. Eles olham para a qualidade, porque eles querem é bons treinos, para evoluir, para concretizar os objetivos coletivos e individuais. E por isso é que eu costumo dizer, falando dos guarda-redes, dizendo assim que é onde eu sinto muito mais confortável a falar. Eu tenho uma frase com eles que é: eu não vos obrigo a fazer nada, porque só vai cortar o nosso elo de ligação. Eu exijo ao máximo de vocês, nunca digam que não conseguem fazer algo. Ah, eu não estou habituado a utilizar os apoios. Da forma como tu estás agindo no controle da profundidade. Por exemplo, ok, temos quatro repetições, faz duas da forma como eu estou a dizer e faz duas da forma como estás habituado. Está tudo bem, eu não posso cortar o mal o vício, digamos assim, pela raiz. Uma pessoa que fuma não deixa de fumar de um minuto para o outro, é preciso tempo. Para algumas pessoas é preciso tempo. Eu já tive guarda-redes que não estavam habituados àquela técnica, diziam claramente que aquilo que eu estava a dizer levaria mais rapidamente ao sucesso, mas não estavam habituados. Eu disse, tudo bem, se nós chegamos à conclusão que isto vai-te ajudar, em vez de entrar às 10 da manhã para treinar, treinar às 9h30, um passado em Perpignan, treinava às 8h30. Pá, o Marcelo, e os restantes guarda-redes, como é lógico, vinham do trabalho, há sempre maneira de trabalhar. Entramos mais cedo, peço ao treinador principal para dar mais tempo para trabalhar aquela técnica que eles não estão tão habituados. Isso há tempo. O Marcelo é um caso que eu apanhei no ano passado em Perpignan, que o André jogou com ele, no Torrens, se não estou em erro,
Sim. E no Álvaro também.
exatamente no Mover, e o Marcelo é um caso, um guarda-redes, que infelizmente acabou a carreira agora na época que acabou, mas que
Verdade.
levantava-se às 4h da manhã para ir trabalhar, às 8h30 tinha treino, era pai de duas filhas, e uma tinha nascido no início da época, ou seja, muitas das vezes não o deixava dormir à noite, e ele, nos treinos, que nunca faltava um treino, exigência máxima. Muitas das vezes eu ensinei-lhe coisas que ele nunca tinha ouvido falar, acreditou nas minhas ideias, trabalhámos, ele muito cansado do dia de trabalho, e ele acreditámos naquilo que definimos, acreditámos, trabalhámos, percebemos que aquilo não ia ser da noite para o dia, está tudo bem, eu sou o treinador, se der erro no jogo, a responsabilidade é minha. Agora, vamos errar a tentar fazer bem, ok? Ou errar a fazer bem, tudo bem, chega à terça-feira e ele sem o vídeo. Eles tinham o vídeo de duas câmaras, a minha câmara atrás da baliza e a câmara da equipa, digamos assim, que filmou o jogo todo. Tínhamos mais que imagens, para ok, foi aqui este pormenor que falhou, vamos trabalhar. E de forma resumida, para não me alongar muito mais, eles olham para a qualidade. Não estou a dizer que tem qualidade ou não, estou a dizer é que o atleta de futebol, sobretudo o sénior, olha para a qualidade. E se eles perceberem que aquele guarda-redes lhe vai ajudar nos objetivos individuais e coletivos, eles estão literalmente entre aspas, a negar a idade do... Epá, tem 20 anos, tem 20 anos, tem 40 anos, tem 40 anos, é igual, é competente, vamos à luta. Por isso é que eu tenho muitas boas relações com o Leão, com o Cardoso, que são os dois guarda-redes mais velhos do que eu este ano. É o trio de guarda-redes mais novo que eu apanhei no futebol sénior, que é o David Grilo, está com 24, e o Meira está com 26. Estamos a falar do Grilo, que ano passado estava no Real e antes esteve no Oriental, uhum, sempre a lutar para subir divisão, com muita qualidade. E eu, se calhar, fui trabalhar a rede mais novo que ele apanhou, o Meira. Tem 26 anos, teve esses 2 anos a jogar fora do país, e há 3 anos era segundo guarda-redes do Boa Vista, e fez alguns jogos quando o Wagner não estava disponível, teve muito bem, formação do Sporting, e de repente, em um meio de 21 anos, o Rafael Cláudio, primeiro ano sénior, veio dos Júniores do Tondela, formação Sporting, formação Porto. De repente, um miúdo de 21 anos, obviamente, com o primeiro, quando ele me vê, carinha de miúdo, espinha de macho, epá, vamos lá ver se isso vai correr bem. É normal. E eu, como pessoa, antes de treinador, eu, como pessoa, tenho que perceber, ok, é normal, vamos trabalhar. E eles depois vêm a qualidade. Eu estou há pouco tempo com eles, há cerca de 2 meses, ou aliás, há mais de 2 meses, e tenho uma excelente relação com eles. Hoje era o dia de folga e falei com eles. Muitas das vezes ficamos depois do treino a falar, e antes do treino, a amizade não anula, digamos assim, a nossa relação de treinador para jogador. A amizade só vai fortalecer. Tem que haver respeito, e até agora sempre houve, e é por isso que corre bem no nosso microgrupo. Não sei se respondi à pergunta.
Sim, exatamente. Sim,
completamente.
Vamos agora acelerar um bocadinho, que nós gostamos muito de ouvir, mas temos que mudar de tema, senão depois o pessoal cansa-se de ouvir sempre o mesmo tema. Portanto, agora vamos falar um pouco... Não é um tema diretamente ligado com o treino, mas claro que tem a ver, que é, até posso considerar, a formação do treino de guarda-redes. Eu lembro-me de quando era miúdo, na formação, muitas vezes havia um treino de guarda-redes para os escalões todos, e chegávamos ao dia de jogo, se calhar ele ia com o escalão mais velho, e não tínhamos assim, muitas vezes era o adjunto ou o pai de algum miúdo a dar o aquecimento ou qualquer coisa do género. O que é que achas? Pronto, claro que achas bem desta melhoria, mas... Fala-nos um pouco mais sobre isso.
Pá, desculpem lá me alongar nas respostas, não sou eu a falar, é paixão, desculpem lá. Pá, sobre essa pergunta, sem dúvida que o treino guarda-redes evoluiu muito nos últimos anos. Eu sou prova disso. Eu começo a aparecer quando eu começo a entrar no treino guarda-redes, quando começo a ver essa evolução, ou seja, a minha paixão começou porque comecei a ver, pá, estás a falar do treino guarda-redes. Está a haver formações, há escolas de guarda-redes. Eu venho, digamos assim, a aparecer, entre aspas, com a paixão. Comecei a ver pessoas muito mais velhas do que eu a falar disso. E eu, epá, há outra saída para além do jogador, não é? E aquilo que está a acontecer agora é... Eu acho que o treinador de guarda-redes mostra o que é o povo português no futebol. Que é, não temos nenhum curso de treinador de guarda-redes. Ou seja, se o André, ou se quem nos está a ouvir, e todas as pessoas que estão no desporto,
era aí que queria chegar,
pá, exatamente. Acabam a carreira ou percurso de jogador. Querem ser treinadores. Ok. Inscrevem-se no nível 1 de treinador. E se forem aceitos, pá, vão aprender, vão tirar o nível 1. E são adjuntos no clube onde acabaram o seu percurso. O treinador guarda-redes é um bocado diferente. Nós não temos nenhum nível em Portugal, que é ridículo. Não temos nenhum curso acreditado de treinador de guarda-redes. Ou seja, nós aprendemos com os nossos erros. E aprendemos com as formações de treinadores guarda-redes profissionais com uma humildade incrível, que perdem tempo nas suas férias para ensinar-nos a malta da minha idade e a malta mais velha. Se não fosse isso, o povo português demonstrar que, ok, não há nenhum curso, quem manda ou quem poderia criar curso não queria, ok, vamos juntar. Há mil e uma formações, foi incrível o tempo de quarentena, foi incrível, houve mil e uma formações gratuitas via Facebook. Havia algumas que eram pagar, mas era muito, muito pouco. Pá, foi incrível, tanto para treinadores guarda-redes como para treinadores principais. Foi, aliás, eu antes de estar agora a falar com vocês, estava a ver uma entrevista que estavam a dar ao Vítor Oliveira, e era de forma gratuita. Acho isso incrível, isso é o povo português. E o treinador guarda-redes está a evoluir nisso. Tá, a malta está a acabar o percurso e está a começar a aprender. E neste momento há clubes que têm, no Santa Maria temos um treinador guarda-redes para o futebol de 11 sou eu, e temos o Nando, que é para o futebol 7, onde passado era ao contrário, eu fui de 7 e ele fui de 11. E nós trocamos ideias. Obviamente que eu acompanho a malta de futebol 11 e ele a malta de futebol 7. Damos sempre uma olhadela para os atletas um do outro. Pá, não temos poder financeiro, digamos assim, nós, Santa Maria, para ter um treinador guarda-redes para cada equipa, pá, iremos lá chegar, isso é passo a passo. Há 5 anos não havia, agora há 2, e há vários clubes que antigamente tinham um para 20 escalões, entre aspas, não é? Agora já existe um para cada escalão, ou seja, para 2, 3 equipas, pá, e isso está a crescer e estamos a fazer uma coisa muito, muito boa e de muita qualidade, que é o treinador guarda-redes em Portugal.
Exatamente.
Ora, então, acho que chegámos ao momento. Nós ainda tínhamos mais aqui umas questões, mas vamos deixar isso para outro momento, porque esperemos que daqui a uns tempos voltemos a contactar-te pelos teus bons resultados e pelos resultados das tuas equipas que estás a treinar. E agora vamos à tão conhecida pergunta da praxe, já deve estar ocorrendo. Francisco, então pergunto para ti, qual o melhor treinador de futebol?
Para mim...
Não precisa ser treinador guarda-redes.
Sim, sim, sim. Vou tentar dar um de cada. É assim,
okay.
Para mim o melhor é muito subjetivo, mas um treinador principal que acompanho muito, pá, o Mourinho, foi ele que abriu as portas para nós, não é? Para os treinadores portugueses, o Mourinho, e há muitos mais treinadores com diferentes lideranças. Temos o Mourinho, o Guardiola, o Klopp, há vários treinadores. O Bruno Dias, já aqui um bocado o saco, foi mandando aqui para a técnica.
Já vai dar mais um dinheirinho no final.
Já vai dar um pontinho. Existe muito treinador, o Luís Freire, que está na primeira época na Primeira Liga e começou na última distrital, é um exemplo.
Exato.
E treinador de guarda-redes, o Ricardo. Mr. Ricardo, que está no Independiente de Val, é uma referência para o Fernando Ferreira, que está no Benfica. Há muitos treinadores guarda-redes, muita qualidade. Eu acompanho muito o Mr. Ricardo, o Mr. Heller, que está em Marrocos, o Mr. Luís Rodrigues, que tem uma escola de guarda-redes no Algarve. Há muitos e de muita qualidade. E estamos a crescer um Paulo Grilo, o inevitável Paulo Grilo, que abre muitas portas do nosso treinador de guarda-redes, que estava no Bordeaux, pá. Há muita qualidade. Para mim, são essas as minhas referências no treino.
Muito obrigado. Olha, lembrei-me agora, se calhar vamos falar com o Mr. Bruno Dias, porque não sei se reparaste, mas o Lampard escreveu o Peter Shea, que é o treinador agora.
Sim, sim, sim.
Agora, se calhar vamos dar-lhe o toque para ainda fazer.
Não, que nós queremos ganhar. E comigo não ganhávamos.
Ok,
muito obrigado.
Foi um prazer ter-te
connosco. Obrigado, Francisco.
Vamos só falar um pouco dos nossos patrocinadores. Já sabem, os quadros estáticos da One Sports têm um desconto se comprarem por nós. Também é aplicável a ti, Francisco, se quiseres.
Muito obrigado.
Tem desconto, podem contactar-nos, que nós falamos diretamente com eles, ou têm o e-mail na nossa página. Também é o Futebol Online, do Hugo Rodrigues, que tem feito um excelente trabalho em promover a distrital, principalmente Lisboa. E é isto. Muito obrigado a todos. Grande abraço para lá.
Já começaste a pensar na tua próxima época? Se ainda não tens o teu quadro tático personalizado à tua maneira e ao teu gosto, basta mandares um e-mail para quadrosonesports@gmail.com e aproveita também para visitar a página do Instagram e do Facebook.